Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à primeira edição do A Nossa Terra depois de umas curtas férias de verão. E regressamos com um tema desportivo. O A Nossa Terra é um programa, lembro, produzido pela Direnor, que todas as semanas lhe dá a conhecer o que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. E hoje vamos falar do Clube de Ténis de Amarante. Fundado a 2 de outubro de 1995, o Clube de Ténis de Amarante já recebeu nos seus recintos grandes atletas e organizou grandes eventos. Continua ativo, com a formação a ser a sua grande mais-valia. Lembro que este programa vai ficar disponível em podcast, no Facebook e no site da Rádio Clube de Penafiel, a partir de amanhã.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o Clube de Ténis de Amarante.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmega e Sousa.
A caminhar a passos largos para os 28 anos, a impulsionar o ténis na cidade, o Clube de Ténis de Amarante tem já muitas histórias para contar. Muitas delas são até anteriores à fundação, o que significa que temos de recuar mais de 28 anos. Já o iremos fazer, temos aqui três convidados para nos ajudar nesta viagem, mas antes disso vamos contar-lhe um pouco da história e das histórias deste clube pela voz do António Brandão.
No dia 2 de outubro de 1995, saiu, em Diário da República, a oficialização da constituição do Clube de Ténis de Amarante. No entanto, tudo começou bem antes, com um grupo de amigos que se conheceu no velhinho campo da Florestal, bem perto do centro da cidade amarantina. Nessa altura, dada a falta de alternativas e a elevada afluência ao campo, jogavam uns enquanto outros esperavam pela sua vez. Alternavam e, no final, todos jogavam. É esse grupo de amigos entusiastas do ténis que se juntava na Florestal, que se reúne em 1995 no Café Pardieiros para fundar o Clube de Ténis de Amarante. A coletividade nasceu e as coisas foram evoluindo. Da Florestal passaram para o RTA, onde hoje é o Parque Aquático. Daí deram um salto para o Complexo da Costa Grande, até se mudarem para as instalações atuais. Estão localizadas na parte superior do Estádio Municipal de Amarante, nas antigas instalações do heliporto, que foram reconvertidas pela Câmara Municipal e que hoje servem de sede ao clube. Ao nível dos torneios, e recuando novamente à data da fundação, 1995, tudo começou com torneios dedicados, sobretudo, aos miúdos. Mais tarde, surgiu o torneio de veteranos Cidade de Amarante, que hoje homenageia José Mendes, mas também o Amarante Ladies Open, o evento maior deste clube de ténis, uma prova do circuito profissional feminino da ITF, que teve 16 edições, 15 delas consecutivas. Falamos de uma prova que chegou a ter como prémio 15 mil dólares, ou seja, mais de 13.500 euros, com atletas internacionais presentes. Atualmente já não se realiza, estando o foco virado para a formação de atletas. Ao todo, entre jovens e menos jovens, o clube conta com cerca de 50 praticantes, número que é dinâmico e que se vai alterando, sobretudo com as estações do ano.
Conhecida que está um pouco da história do Clube de Ténis de Amarante, é tempo de passarmos agora à conversa com os nossos três convidados aqui em estúdio. Tenho então comigo António Lírio, o presidente do Clube de Ténis de Amarante, Bruno Varjão, treinador, e Rui Canossa, sócio fundador do clube. Olá, bom dia, sejam bem-vindos.
Bom dia,
obrigado pelo convite.
Ora, vamos começar então esta nossa conversa pelo fundador, ou por um dos fundadores, Rui Canossa, ele que tem quase 52 anos, é natural da freguesia da Ponte, concelho de Guimarães, mas reside em Amarante desde 1995. É licenciado em Economia, tendo-se também especializado em Ensino pela Escola Superior de Educação do Porto. É professor, há 28 anos, no Colégio de São Gonçalo, em Amarante. É sócio fundador do Clube de Ténis de Amarante e autor também do seu logotipo. Começou por se ligar à modalidade em alverca e a jogar por volta dos 10 anos. Foi por causa de um ex-tenista que começou a gostar verdadeiramente do ténis, que só deixou de praticar, com alguma regularidade, aos 45 de idade. É assim?
Bom dia, Anabela. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um gosto estar aqui convosco e falar um bocadinho sobre o nosso clube, não é, que nós tivemos a felicidade de fundar em 1995. De facto, foi um grupo de amigos que se juntou, porque naquela altura nós só tínhamos um campo de ténis em Amarante, em terra batida, na conhecida Florestal. E então todos os jovens que gostavam de ténis se juntavam ali. E com aquela regra de antigamente, quando se chega tem que se esperar uma hora, pelo menos, para sair. E dessas relações que se foram estabelecendo, o grupo de amigos, que foi, pronto, ganhando outros laços de amizade, e um dia, um belo dia de outubro de 1995, formalizámos a criação do Clube de Ténis de Amarante. Já vão 28 anos.
28 anos de muitas histórias.
Muitas, Anabela.
Umas boas, outras menos boas, mas de muitas histórias.
Sempre, muitas histórias ao longo destes 28 anos. Lembra-me dos primeiros passos, que guardo com muita saudade, porque nós organizávamos pequenos torneios para crianças e para adultos. E os torneios para adultos eram invariavelmente ganhos pelo Miguel Pinto, que também é um membro fundador, ou pelo seu tio, o engenheiro Pereira, e os pequenitos que gostavam também de praticar ténis, alguns nem sequer a raquete tinham e nós tínhamos que arranjar, e que no final dos torneios, que era a parte que me competia a mim, mais da logística, era ir comprar sumóis e aqueles pãezinhos de bico de pato com queijo, e eu pegava no meu pequeno 106 e enfiava aquilo tudo, e íamos arranjar uns troféus para atribuir aos miúdos. Depois era uma festa no final, toda a gente ali em convívio. São histórias que recordo com muito agrado. É claro que depois o clube, que ainda hoje é pequenino, os meus colegas de painel com certeza concordarão comigo, apesar de ser um clube pequenino, mas foi crescendo em termos de visibilidade, muito à causa aqui do António Lírio, que chegámos a ter o torneio Amarante Ladies Open durante grandes períodos de tempo, desde 2005, e com grandes histórias também para contar, se for caso disso, depois, se tivermos a oportunidade de falar sobre isso. Lembro-me, por exemplo, de ter tirado uma fotografia com a vencedora de 2005, que a Dominika Cibulková, que ganhou o torneio de Amarante com 16 anos, e mal nós sabíamos que uns anos depois ela tinha chegado a número 4 do ranking mundial e bater-se com as grandes tenistas com mais do dobro da altura dela, porque ela era mesmo pequenina, eu e ela ficávamos bem à beira do outro. Portanto, nós não fazemos ideia do que os torneios têm de impacto nas jogadoras, que vêm de todos os países do mundo, vocês possam calcular. Portanto, toda esta dinâmica é muito salutar e são aquilo que eu levo para a vida, não é? Desta aventura de já 28 anos, não é?
Voltando ainda a esses primórdios, não foi o único, digamos assim, fundador, foi um deles. Américo Paulo também foi uma pessoa importante para a criação desta grande aventura?
Fundamental. O Américo Paulo, ou Paulo Américo, nós às vezes trocamos-lhe o nome, foi fundamental. Porque sendo um dos mais velhos, e sempre teve uma apetência para o associativismo e a organização, foi um dos promotores da ideia. Então, e se nós nos juntássemos, não é? Isto para aí em setembro ou agosto de 1995, e se nós nos juntássemos para fazer um clube? A ideia começou a ganhar forma, porque através do associativismo sempre a relação com os fundos, não é? Com a Câmara, propriamente dito, é mais facilitada, se houver uma organização associativa, há os fundos, não é? Que são atribuídos ao desporto. E, portanto, a ideia começou aí, não é? E foi crescendo. Foi crescendo paulatinamente, dando passos seguros, sem grandes exuberâncias, mas um trabalho digno e bastante honesto da parte dos associados.
Ora, nós vamos então ouvir precisamente Américo Paulo, que é o atual presidente da União de Freguesias de Amarante e um dos sócios fundadores deste clube de ténis que nasceu na cidade. O autarca conta-nos que a tradição da modalidade em Amarante é antiga, lembrou os tempos da Florestal, em que um campo tinha de chegar para todos, e contou também alguns pormenores que levaram à fundação desta associação.
Pouca gente sabe, mas Amarante sempre teve a tradição do ténis. Nos outros concelhos aqui à volta, ninguém jogava ténis, em Amarante jogava-se ténis. No tempo das grandes famílias, o único campo que havia era na Florestal. Até aos meus tempos, não é? Portanto, aquilo já no tempo dos Morabás, de famílias assim que tinham alguma posse, já jogava ténis no Parque Florestal. Esse conhecimento foi passando sem haver qualquer organização. Portanto, as pessoas, era um campo que estava, que as pessoas iam jogando, não havia marcações, não havia nada, toda a gente respeitava a presença dos outros, isto é, se estivessem vindo, o tempo tinha que chegar para todos. Portanto, houve uma altura que era mais restritivo, que não jogava qualquer um, havia ali antes de 25 de Abril. No tempo seguinte, ao 25 de Abril, portanto, toda a gente pôde jogar. Nós juntávamos aos 50 rapazes ali na Florestal, de manhã e da tarde, durante o verão, durante as férias. As férias, naquele tempo, eram para 4 meses, portanto, começava em junho e terminava a meio de outubro, não é? Portanto, é quando começava as aulas, a maior parte das vezes. E nós jogávamos ali, portanto, e criámos grandes amizades através do ténis. No resto do ano, já não havia condições, porque o campo era em pó de tijolo, ganhava os charquinhos e tal, portanto, tinha uma péssima drenagem. Fomos jogando sem que houvesse aqui alguma organização. Ainda me lembro, vi cá um campeão nacional, que era o José Vilela, que para a altura era uma referência do ténis em Portugal. Hoje, tendo em conta o nível dos praticantes, ficaria muito atrás, não é, em termos de qualidade, mas para a altura era uma referência. E criou assim algum entusiasmo, e naquele tempo pessoas muito mais velhas que eu jogavam, muita gente a jogar ténis. Pronto, e ficou essa marca. Sei que aqui em Amarante pensou-se muitas vezes em criar um clube, mas nunca chegaram a criar. Havia um senhor que vinha cá passar férias, eu digo um senhor porque ele era mesmo um senhor, ainda é vivo, que era o jornalista Costa Carvalho, que vinha aqui passar férias cerca de 15 dias, 3 semanas, depois ia e voltava, que é um amarantino, foi-nos dando umas aulas de ténis, a mim e aos jovens daquela altura. Eu lembro que num verão, no final do verão, foi-se embora e virou-se para mim e disse: Paulo, tu és o mais velho deste grupo, tu tens a responsabilidade de criar aqui, dar dinâmica a isto, criar um clube, vocês têm que dar corpo a estes jovens que estão aqui, que têm a potência para jogar ténis, e assim sem uma organização não tem como dar continuidade ao... Jogam de verão e depois de inverno não têm continuidade. Quando chegam no outro ano já estão esquecidos. Pronto, pôs essa responsabilidade em cima de mim. Eu, dentro daquele grupo, ainda tentei falar como é que era, como não era, mas eram todos muito novinhos. Portanto, eu deixei passar 3 ou 4 anos, voltando a sempre a moer naquilo. E depois, tinha já nesse grupo, muito pequenino, era mais pequeno, o Pedro Santos, o Miguel Matias, o Miguel Pinto. Portanto, começámos a conversar sobre isso. Conversei muito também com um amigo meu, que era o Zé Diogo. Com esse grupo, fomos falando e fomos criando a ideia de criar um clube. Arranjámos estatutos, juntámos-nos. Foi um grupo de amigos, no fundo, não é? E ainda hoje somos amigos. Reuníamos nos pardieiros e criámos o clube de ténis. Quando foi para fazer os estatutos, fizemos estatutos, depois fomos à conservatória, registar, fazer a escritura. Aqueles que reuniam nos pardieiros foram todos à conservatória fazer o registro do clube. Pronto, e a partir daí começámos a organizar, criámos uma direção, a mim, de como ser o presidente, o Miguel Pinto, presidente da Assembleia, mas não havia separação da direção e da Assembleia Geral ou do Conselho Fiscal. Nós éramos um grupo que decidíamos tudo em conjunto, trabalhámos em conjunto, pronto, e chegou até aos dias de hoje, não é?
Regressamos à conversa com o Rui Canossa, ele que foi o criador do logotipo desta coletividade, do Clube de Ténis. Pode dizer-nos, para quem não conhece, que desenho é que criou?
Ora bem, eu tenho que dizer que isso foi um dia feliz, não é? Porque eu não tenho o mínimo jeito para desenhar. Na altura, o que é que aconteceu? Nós pedimos às figuras da Amarante, arquitetos, designers, que nos criassem um logótipo. Porque nós estávamos a começar, queríamos um logótipo, e então fizemos uma espécie de concurso, convidámos pessoas conhecidas da nossa área, e eu também fiz um desenho. Estava num dia bom, fiz um alien com uma raquete na mão. E a raquete simboliza, se repararem, na raquete diz CTA, Clube Ténis de Amarante. Mas os mais velhos aqui devem se lembrar da famosa raquete de ouro e diamantes que eram entregues aos vencedores do Masters. Quem ganhasse o Masters 5 vezes teria direito a uma raquete de ouro e diamantes. E, portanto, foi inspirada nessa famosa raquete que o meu ídolo de infância, o Ivan Lendl, ganhou pela primeira vez. E então eu decidi, ok, vou desenhar aqui um alien, que é um extraterrestre, que para mim era um extraterrestre. O homem foi 10 anos consecutivos número 1 do ranking mundial. A alcunha dele era o Iceman, o homem do gelo. E com a raquete desenhei de ouro e diamantes na mão. Foi esse o logótipo que eu desenhei, inspirando-me para ir num bonequinho qualquer de desenho animado, com a raquete de ouro e diamantes. E o projeto foi para a gaveta. E anos mais tarde, quando o António Lírio retoma a presidência do Clube de Ténis, em 2005, se eu estiver a falhar a memória, a idade já vai avançando, já não vai permitindo grandes veleidades, então o Lírio vai a esse calhamaço onde nós tínhamos os projetos, até de pessoas muito conceituadas, eu não vou dizer agora aqui nomes, porque não os quero ofender, com certeza, com o meu desenho muito humilde. Foi um dia bom, como eu dizia há bocado. E o António Lírio um dia pegou nesse dossiê, e quando faz a primeira publicidade, eu fiquei super admirado e contente. Afinal, o Lírio tinha escolhido o meu bonequinho com a raquete para logótipo do nosso clube. Fiquei muito honrado pela escolha, agradecer-lhe a amizade já de mais de 40 anos, porque 40 anos não, porque eu cheguei a Amarante em 1985, portanto, e nós somos amigos dessa altura, porque as nossas mães são vizinhas de porta com porta, portanto. E eu fiquei muito orgulhoso, muito contente, pelo António Lírio e a sua direção terem escolhido, afinal, o meu desenhinho, que nem era para... Era para termos mais um.
E acabou por ser
escolhido tal, uns anos mais tarde.
António Lírio vai-se juntar à conversa. Vamos já perceber porque é que foi escolhido este desenho, mas antes disso, deixe-me apresentá-lo. Está como presidente do Clube de Ténis de Amarante desde 2004. Tem 52 anos de idade, é natural de São Gonçalo e despertou para o ténis por volta dos 10 anos. Era um dos que jogava no velhinho campo da Florestal e desde essa idade, muito jovem até hoje, nunca mais se desligou da modalidade. É professor de Educação Física e Desporto na Escola Secundária da Boa Nova, em Leça da Palmeira, e chegou a ser atleta federado de ténis enquanto veterano. Agora sim, mais uma vez bom dia. Porquê escolher este logotipo no meio de todas as outras sugestões que lá estavam?
Olá, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. Enfim, quando me lançaram o desafio de tomar conta do Clube de Ténis de Amarante e constituir uma equipa dirigente e órgãos sociais de forma a procurar dinamizar mais o ténis e alavancar o ténis em Amarante, procurando fazer isso, o que fizemos em primeiro lugar foi fazer um levantamento do que é que o clube dispunha, nomeadamente o seu arquivo. E no seu arquivo fomos encontrar alguns esboços que nos pareciam que eram os projetos de logótipos. Pronto, depois daqueles projetos de logótipos, aquele que nos pareceu mais distinto, digamos assim, mais diferenciado, mais ímpar, foi precisamente aquele que se veio a revelar do autor Rui Canossa. E portanto, nos documentos que elaboramos para apresentar a diversas instituições, nomeadamente à Câmara de Amarante, digamos, a dinâmica e os projetos para o futuro do Clube de Ténis de Amarante, colocamos o logótipo sempre no creio que no cabeçalho de cada uma das projeções, os documentos apresentados, colocamos o cabeçalho. Eu, se bem me recordo, nessa altura é que fiquei a saber que era o logótipo que tinha sido,
Sido
elaborado pelo Rui.
Aqui é para não pensarem que houve ali, que é por ser
claro,
amigo,
claro.
E tal, e
vizinho. Foi isenta, a escolha foi isenta.
Foi.
Está desde 2004 na presidência. Como é que tem sido este desafio?
Tem sido um desafio interessante. É de facto um desafio que impõe acompanhamento permanente, dedicação, e que, em função do plano de atividades que o meu clube traça para cada ano, é mais ou menos exigente. Mas é um trabalho de acompanhamento permanente, né? Eu diria que é isso, e de cuidado permanente para que as coisas continuem a funcionar e que garantam qualidade de prestação de serviços, dignidade e controle de contas. E, no fundo, foi sempre essa a nossa preocupação e que se mantém. Evidentemente que já tivemos momentos de maior projeção, de maior desafio anual, com quantidade de projetos que tínhamos para esse plano de atividades anual. Enfim, as coisas vão evoluindo e vão-se modificando, e neste momento, este ano, por exemplo, só estamos com a formação desportiva, porque com a passagem dos anos, com o aumento da qualidade das coisas, com o aumento das exigências em geral, com, de certa forma, a não aceitação de fazer as coisas de qualquer maneira, por todas as instituições, por nós próprios. Portanto, aquilo que eram condições anteriormente para se fazerem as coisas, hoje já não são. Portanto, temos de evoluir também em termos de infraestruturas, em termos de condições físicas, para que consigamos manter as dinâmicas que tínhamos anteriormente, que sem essa evolução também nas condições físicas não é possível.
A pandemia também veio atrapalhar um bocadinho?
A pandemia atrapalhou toda a gente, com certeza.
Sim, obviamente, mas no vosso caso?
De forma significativa, com certeza. Bem, a pandemia em geral teve um efeito devastador, inicial devastador, não é? Sobre as dinâmicas associativas e empresariais. E, portanto, tudo foi indo até fechar. E depois, nomeadamente o Clube de Ténis de Amarante, mas o ténis em geral foi-se levantando. E o ténis foi também, curiosamente, foi, dada a sua especificidade, foi dos desportos, em que foi possível arrancar mais cedo com as atividades, e em que recuperou mais cedo, digamos, a sua dinâmica e a sua rotina diária. E que até conseguiu captar mais alunos, mais atletas, mais sócios, pelo menos numa determinada fase, porque eram dos desportos que se podiam praticar com alguma facilidade, porque estavam garantidas as condições de segurança.
Nesta vossa história, podemos dizer que ali o ponto alto foi o Amarante Ladies Open, que teve 16 edições.
Bem, eu não, não sei exatamente se é o ponto alto, se não é. É a organização que envolve mais recursos e mais esforço e que tem mais projeção. E desse ponto de vista, sim, é o ponto alto. Eu acho que todas as coisas que fazemos com qualidade e com dignidade são pontos altos e, portanto, permita-me esta visão das coisas. E, de facto, em termos de projeção, em termos de envolvência de recursos financeiros, humanos, o Amarante Ladies Open é aquilo que mais visibilidade tinha e mais despertava interesse, quer nos atletas, quer nos não-atletas, quer nas pessoas que nem sequer têm nada a ver com o ténis e que gostam de ver eventos desportivos.
Gostavam de voltar, ou a intenção vossa voltar a realizar o torneio?
Sim, nós temos essa intenção, temos essa capacidade e conhecimento que toda a gente nos reconhece e capacidade de fazer. Como digo, temos de ter condições físicas efetivas para realizarmos com a qualidade que já conseguimos realizar, sem limitações, não é? De facto, as regras foram evoluindo e aquilo que era uma possibilidade da Federação Internacional de Ténis, por exemplo, realizar em três campos de ténis o torneio internacional e depois ter um ou dois para fazer treinos, hoje em dia são precisos cinco campos de ténis para se fazer o torneio internacional desta dimensão e têm de ter todas as mesmas características, têm de estar todos relativamente próximos e, portanto, temos de ter condições para podermos realizar coisas a este nível, sendo certo que já demonstramos que temos essa capacidade, que fomos reconhecidos nacionalmente por termos essa capacidade e por organizar bem, e que estamos disponíveis para o bono, para o fazer com o melhor do nosso esforço.
Muito bem. Um outro marco é o torneio de veteranos, Cidade de Amarante, de José Mendes. Quer falar-nos um pouco deste torneio?
Sim, este torneio arrancou em simultâneo com o Amarante Ladies Open em 2005 e acompanhou ao longo dos anos o Amarante Ladies Open. E ele começou por ser o torneio de veteranos Cidade de Amarante e em 2008, infelizmente, o Sr. José Mendes faleceu e ele era o presidente e foi uma pessoa das que me impulsionou, que era tomar conta do clube em termos, enquanto presidente, quer a dinamizar o clube com estas organizações. Portanto, ele faleceu em 2008, portanto nós entendemos e bem que ele merecia a nossa homenagem além do nosso respeito e, portanto, a partir de 2008 o torneio passou a classificar-se como torneio Cidade de Amarante José Mendes. Esse é um torneio que trazia muita gente, principalmente do norte de Portugal, não é? Mas tivemos gente de Lisboa, tivemos inclusivamente gente dos Açores que cá veio. Era um fim de semana, calhava ali ou antes, ou em preparação do Amarante Ladies Open, que era 10 dias, e portanto era num fim de semana e antes, ou no arranque do Ladies Open, ou no final do Ladies Open, portanto encaixou aí por aí quase sempre. E permitia-nos quase lançar o Ladies Open, porque nós procurávamos fazê-lo antes. Portanto, os veteranos vinham pelo torneio, porque há gente que vem e sente-se ainda quase profissional do ténis, portanto vem à procura de pontos por causa do ranking de veteranos e não sei o quê, mas muitos outros vinham pelo convívio, pela cidade, pelo convívio, por serem bem acolhidos, por gostarem de estar, pela camaradagem, por aquilo que proporcionávamos em termos sociais, das visitas, das provas de queijos, provas de vinhos. E, portanto, isto também isto era muitíssimo interessante. Sendo certo também, o clube hoje tem uma sede com alguma dignidade, tem dois campos de ténis, mas sendo certo também que mesmo para um torneio de veteranos, que se captar, que tem 3 ou 4 escalões, 35, 45, 55, pode ter inclusivamente escalões femininos, só com dois campos não é possível fazer, neste momento. E, portanto, o clube, de facto, está um bocadinho castrado em termos de dimensão e precisa naturalmente de crescer. Essa limitação está identificada junto da Câmara. A Câmara reconhece essa limitação. Portanto, é a nossa convicção que está que vê também, que nos acompanha e que tem como ideia concretizar e implementar novas condições para o Clube de Ténis Amarante, de forma a que se possa concretizar estes eventos, concretizar eventos internos também que fazíamos, um conjunto de eventos, torneios internos que fazíamos ao longo do ano, quer de adultos, quer de crianças, fazer eventualmente torneios de crianças também, como já fizemos uma vez, e no fundo também não limitar o clube. Tem uma limitação grande, porque, como tem campos cobertos, capta muita gente. Agora em setembro, quando arrancamos, amanhã, a partir de amanhã, 4 de setembro, arrancamos com as aulas de ténis e começamos com muita gente. Depois, se chover muito tempo, perdemos bastante gente, e depois, quando começamos outra vez na primavera, começa a crescer outra vez. Portanto, isto é um ciclo que, portanto, acaba por não ser uma linha de progressão crescente, não é? Mas quebramos sempre, de cada ano, pelo menos uma vez, precisamente porque é preciso melhorar as condições em Amarante para a oferta de ténis.
Muito bem, nós vamos fazer então aqui uma curta pausa na nossa conversa aqui em estúdio para ouvirmos alguém, e já que falamos de João Mendes, que faleceu, alguém que lhe é muito próximo. Maria João Mendes é filha de falecido José Mendes, o homem que dá nome ao torneio num gesto de homenagem, como já aqui percebemos. Ele era natural de Amarante, estava aposentado de inspetor da Polícia Judiciária. Na altura em que se reformou, dedicou-se ao ténis no Porto e descobriu uma nova paixão. A filha, Maria João Mendes, que hoje é presidente da Assembleia Geral no Clube de Ténis de Amarante, quer continuar o trajeto do seu pai.
Continuidade da realização do torneio em homenagem a ele, só tenho a agradecer ao clube a oportunidade que foi dada nesse sentido. O torneio normalmente tem a duração de um fim de semana, o normal nos torneios de veteranos a nível nacional. Nós realizamos sempre um jantar no sábado com os jogadores, um jantar convívio. Começa normalmente as meias finais e as finais serão no domingo, com a entrega de prémios. Depois termina dessa forma. Fiquei com esse legado, digamos assim, é uma forma de homenagear e é uma forma de juntarmos anualmente os amigos que jogavam com ele na altura e alguns ainda jogam, outros mais novos que já também o conheciam, da arbitragem. É sempre difícil de organizar por tudo o que envolve, os apoios que são necessários, os contactos para a realização das inscrições. Nesse sentido, acaba por ser um bocadinho trabalhoso, mas no final temos uma sensação de satisfação.
Regressamos a estúdio, vamos passar a palavra aqui ao nosso terceiro convidado, Bruno Varjão, que é o treinador do Clube de Ténis de Amarante. Ele tem 45 anos, é natural de Amarante, licenciado em Educação Física e Desporto pelo Instituto Politécnico de Bragança. É um apaixonado pelo ténis desde muito cedo, não é assim?
Sim, muito bom dia. Obrigado pelo convite. Sim, efetivamente, eu, curiosamente, até a minha formação foi no futebol, mas como foi dito aqui pelos meus parceiros, eu iniciei naquele campo terra batida, que sempre amei, e todos os domingos lá estava eu, lá ia com a minha bicicleta, e estava lá a manhã toda. E esperava aquela horinha, se entretanto chegasse alguém, esperava que essas pessoas terminassem o seu treino e eu lá voltava outra vez, pronto, e passava assim. E foi eu, a minha paixão começou por aí. Depois, mais tarde, eu via jogos, eu sou da altura em que havia uma grande rivalidade entre Pete Sampras e o Agassi, e então eu gravava os jogos nas VHS, em vir em slow motion, pronto. E pronto, começou aí um bocadinho, fui um bocadinho autodidata, pronto, e depois mais tarde, já quando iniciei a minha faculdade, foi aí que eu tomei a iniciativa própria de ter mais conhecimento daquilo que tinha, do pouco que tinha, do pouco que sabia, pronto, e tirei depois uma formação específica em ténis, o curso. E então, a partir daí, depois fiz tirei a minha licenciatura, e mais tarde, depois fui convidado até por diversos clubes, mas na área do futebol, mas nunca foi efetivamente aquilo que me
apaixonou. A sua paixão.
Exatamente.
São as raquetes.
Exatamente, que são as raquetes. E foi também um bocadinho por aí, também pela formação, porque a formação do ténis diz-me muito mais do que uma formação, por exemplo, do futebol, que é totalmente diferente, a meu ver. E foi, sim.
Para, quais são as principais dicas que dá aos seus atletas?
Bom,
algumas mais táticas, obviamente, não é? Mas as sim. principais dicas que lhes dá?
Inicialmente, quando eles porque é engraçado porque que é uma grande diferenciação, o ténis tem uma grande diferenciação relativamente às outras modalidades. Até porque, por exemplo, um miúdo para jogar futebol, dão-lhe uma bola e ele...
E ele joga.
E ele joga, não é? No ténis não é bem assim, não é? O ténis tem muita técnica, tem muita tática, e fundamentalmente, quando as pessoas chegam, no ténis, tem uma coisa que é o gostar. Eles inicialmente, eu digo sempre, eles têm que gostar daquilo que fazem. E a partir daí, podemos avançar. Porque não há aquela rivalidade como há neste país, que é futebol, não é? Da competição. Pronto, e tem muitas vantagens a nível coordenativos, concentração, atenção, foco, que podem fazer um transfer para a sua vida pessoal e futura, não é? E é uma das grandes vantagens que o ténis traz às crianças, não é?
Por falar nisso, qual será assim a idade mais adequada para se começar a praticar a modalidade de ténis?
É assim, se for um miúdo que quer...
tem de querer.
Exatamente, mas se for para competição tem que começar muito cedo. 5 anos, 6...
Sim, bem pequeninos.
Bem pequeninos, sim. Mas eu tenho miúdos a começar com 12, 14, tenho adultos.
Sim, não há idade, obviamente.
Não há idade para iniciar. E tenho adultos, inclusive, que começaram tardíssimo e ainda hoje lá estão.
Portanto, apaixonaram-se.
Apaixonaram-se perfeitamente pela modalidade, sim.
Que objetivos é que têm definidos enquanto treinador, obviamente, para os seus atletas?
Bom, como já foi dito aqui também, este é um desafio, tem sido um desafio já com cerca de 10 anos para mim, e é um desafio tanto pessoal como um desafio também a nível do clube. O desafio é que o clube cresça, não é? Que eu tento ao máximo ajudar que o clube cresça, com as dificuldades todas que vão surgindo e que têm surgindo e que vamos tentando ultrapassar. E é isso, fundamentalmente, a nível do clube é isso. De crianças é que, porque se o clube crescer, vamos ter mais atletas, vamos ter atletas a competir mais, vamos ter atletas que consigam se ingrar, digamos assim, no ténis, e será um desses objetivos, é ter algum atleta que consiga ter algum objetivo a nível competitivo.
Por falar em atletas mais pequenos, normalmente quando eles chegam, gostam, mas normalmente eles chegam pela mão dos pais, ou eles é que levam os pais atrás? Portanto, normalmente eles é que pedem e vão, ou o pai é que leva para experimentar?
Das duas coisas, um bocadinho das duas coisas. No início até era um bocadinho mais o pai que queria, que até gostava de ténis e que gostava que o filho experimentasse. Temos também a situação em que o miúdo brinca com uma raquete e até gostou de experimentar e pediu ao pai para experimentar. E temos também pais que levam não só pelo miúdo para experimentar, mas como veem no ténis, a nível de formação, uma diferenciação relativamente a outras modalidades.
Muito bem. Nós vamos ouvir precisamente um pai de um atleta que notou que o ténis ajudou o seu filho no seu crescimento. Estou a falar de Maurício Silva, ele tem 49 anos, é gerente de um restaurante e pai do Tomás, que agora tem 18 anos e começou a praticar a modalidade no clube de ténis de Amarante com cerca de 12. Elogios não faltam ao rigor que Bruno Varjão imprime nos seus treinos.
Foi uma necessidade que o meu filho teve de praticar um desporto que o movimentasse, digamos, o corpo todo. Ele praticava polo aquático, mas depois, por algum motivo, não quis continuar no polo. E eu disse-lhe se ele queria encarar a possibilidade de vir aqui para o ténis. O professor Bruno, sempre muito espetacular. O Tomás foi lá duas ou três vezes até para experimentar. A minha filha, que era pequenina, também foi lá para experimentar. E o Tomás gostou muito e ficou. E todas as terças e sábados de manhã, logo num jogo, ele está lá. No caso dele, que é magro e mais alto, pronto, ganhar efetivamente caixa e ombros, e isso notou-se, foi uma mudança radical. E isto digo quase que de um ano para o outro. Mas depois também se notou em algumas, eu não quero dizer responsabilidades, mas qualquer coisa que mudou no miúdo em termos desportivos. E eu suponho que foi também do trabalho dos professores do Clube de Ténis de Amarante. E eu fui assistir a alguns treinos do Tomás e gostei muito do rigor do professor Bruno. E isto falando mesmo em português, ele tinha ali os miúdos na linha. Não há brincadeiras às vezes com a bola. Quando é para trabalhar, é para trabalhar. E eles ficam com esses conceitos. Epá, com certeza que há ali umas brincadeiras, mas depois quando é para treinar, é para treinar. Obviamente que se tivéssemos um pavilhão coberto, isso traria outras possibilidades aos atletas, nomeadamente fazemos aqui o Open feminino. Eu suponho que este ano não se realizou por algum motivo, mas o nome de Amarante era sempre motivo de conversa nos diferentes países.
Bruno, é sempre bom ouvir os elogios ou reconhecimento pelo vosso trabalho por parte de atletas, mas também dos pais.
Sim, sem dúvida. É um grande orgulho, no fundo é sabermos que o nosso trabalho está a ser reconhecido da melhor forma.
Nós temos falado em pais e em alunos, mas há muitas alunas também.
Sim, sim, sim. Muitas, muitas. Inclusive temos fases, e hoje em dia é uma delas, que temos mais atletas meninas e até adultas do que masculinos, sim.
Falámos aqui há pouco que a pandemia, como tudo na nossa sociedade, marcou pela negativa também a coletividade. Quando tiveram a sorte de ser dos primeiros a conseguir regressar, quando regressaram e os que regressaram, sentiu alguma ferrugem nos atletas ou eles ainda estavam bem treinados?
Não,
mais foi, ou menos.
Sim, sim, sim. Foi, no início foi um bocadinho tirar aqui essa ferrugem, como disse, e muito bem. Porque foi uma fase complicada para todos, então os miúdos ficaram muito sedentários e então no início foi um bocadinho difícil, mas foi uma fase rápida de transição em que facilmente voltámos ao ritmo
muito
que
bem.
Gostaríamos.
Presidente, já percebemos que uma das grandes vossas necessidades é o espaço, mas o que é que gostava de implementar ainda na sua presidência naquela coletividade?
De facto, nós crescemos para melhorar a oferta, quer de torneios, quer aos nossos atletas de campos de ténis, um campo coberto e eventualmente mais dois campos descobertos, mas gostaríamos também de implementar o pádel. O pádel é uma modalidade em crescimento, mais no interior, até nos grandes centros já estagnou o seu crescimento, mas no interior é uma modalidade em franco crescimento. É uma modalidade em franco crescimento porque é uma modalidade mais popular, porque é mais fácil de jogar, porque tem-se mais êxito, porque é mais social, porque se joga mais perto, e portanto acaba por se ter mais êxito ao jogar e no fundo se brinca mais um bocado jogando. E o espaço é menor, também o esforço para apanhar as bolas, para ir buscar bolas, é muito menor. Portanto, acaba por ser uma modalidade que permite aprender mais depressa e ter mais êxito ao jogar, além dessas questões sociais. O espaço físico para a instalação de um campo de pádel é muito mais pequeno. Portanto, nós gostaríamos de curto prazo poder oferecer pádel aos nossos sócios aos nossos atletas como complemento ao ténis. Eventualmente até um campo de pádel coberto que permitisse que os nossos atletas do ténis na fase de chuva pudessem treinar pádel, que tem um conjunto de técnicas muito semelhantes às do ténis, nomeadamente os vôleis e o smash, não sei o quê, que podem praticar no pádel e que se replica no ténis ou vice-versa.
Vocês, para que, enfim, tudo consiga funcionar, precisam de ajuda. Quem é que vos vai ajudando?
Enfim, digamos que o nosso suporte principal é os apoios da Câmara Municipal de Amarante, apoios ao fomento da Câmara Municipal de Amarante, sem o qual não podíamos funcionar, não é? Mas é assim connosco e com todas as outras associações desportivas que procuram fazer um trabalho com dignidade, naturalmente. Não era possível, porque há custos permanentes, não é? Há custos permanentes e, apesar de grande parte dos nossos alunos pagarem uma mensalidade, essa mensalidade não suporta os custos permanentes que temos, naturalmente, e portanto sem o apoio ao fomento que a Câmara nos garante, era impossível.
Além disso, para que tudo funcione, tem uma equipa onde conta com vários braços direitos e esquerdos para que tudo, enfim, vá conseguindo trabalhar.
Sim, somos uma equipa grande de dirigentes e uma equipa grande dos órgãos sociais, mas também de um ou outro amigo, sendo certo que isto é um dirigente em regime de voluntariado e, portanto, vamos fazendo à medida de que nos é possível e daquilo que cada um pode. Mas ainda assim vamos contando com o esforço, que até por fases, mas vamos contando com o esforço mais de um ou de outro em cada uma das fases, cada um poderá dar mais um bocadinho de si. E há fases em que não podem, portanto vamos andando com as coisas dentro daquilo que é possível.
Ora, nós vamos ouvir apenas dois elementos desses braços direitos, chamemos-lhe assim. Vamos ouvir, e por esta ordem, Pedro Santos e Rafael Sampaio. Os dois explicaram ao nosso programa o que os move a continuarem a trabalhar em prol do Clube de Ténis de Amarante e a serem, lá está, autênticos braços direitos do Presidente.
Desde sempre, como falámos anteriormente, que gostei e continuo a gostar de ténis. Primeiro porque é um desporto que eu elegi como praticante, embora nunca tenhamos feito torneios para participações. Nós morávamos no Parque Florestal. Dentro do Parque Florestal existe, ou existia, esse campo de ténis de terra batida e nós, desde miúdos, portanto, íamos para lá brincar, íamos para lá jogar ténis com raquetes emprestadas, porque na altura não havia, como existe hoje, essa facilidade de termos raquetes, termos bolas, mas fazíamos aquilo que era possível. Neste momento, jogo regularmente ténis por diversão. E em termos de clube, além de ser sócio fundador, enquanto puder, vou fazer sempre parte do clube porque é uma paixão. Eu gostava e ainda gosto de assistir aos jogos de ténis na televisão. Estou por dentro, portanto, de quem são os jogadores, da hierarquia do ténis, portanto, em termos de paixão, de clique, sinceramente não me recordo, mas possivelmente terá sido por jogar desde muito cedo e, portanto, acho que é um desporto que, além de ser espetacular, faz muito bem à saúde, é muito exigente fisicamente e muito exigente em termos psicológicos. Quem não for forte psicologicamente não pode jogar ténis.
Na altura que eu tomei conta das contas do clube, eu tinha uma situação financeira estável, em que teve uma gestão muito cuidadosa. É um clube com poucas posses, mas que faz muito com o pouco que tem. Nota-se que sempre teve um cuidado com os gastos, e por isso mesmo é que consegue ter uma situação financeira sólida para o clube em si, um clube pequeno, deixou de ter o leis óculos que era sobrevaluado, passou a ser uma gestão só de um clube para os seus associados e para os miúdos e para a recriação das pessoas daqui da Manaus. A motivação que eu tinha era continuar a prática desportiva quando acabava a época desportiva, se fosse falar. Sempre gostei de desporto, andei em desporto, depois até fui para a área de contabilidade, porque assim a vida o profissional. Mas como um homem que gostava sempre de desporto, tinha um primo que também gostava de ténis, e na altura jogávamos quase todos os dias ao final do trabalho, íamos jogar uma partida de ténis ao clube de ténis de Amaral. Só o Faro Djokovic. E era da Rafa Nadal, uma amizade que tenho com as pessoas que estão na associação, e depois que é uma associação que trabalha para a coletividade e não para uma pessoa em si. Então trabalha para uma coletividade, para as pessoas da sociedade, para os amarantinos, e porque dá a oportunidade de fazer um desporto diferente do que há em Amarante. Amarante está muito futebol, portanto tem handebol, a iada, tem outros esportes, como já falou, a canoagem, mas faz falta o ténis, como é um desporto individual em que a prática em si é mais fácil de fazer se tivermos condições, que era algumas dessas condições que nós estávamos tentando reunir para ter, em termos aqui em Amarante, outras condições em termos de ténis e a possibilidade também de termos pádel ligado ao ténis, que é um desporto que agora está em voga. Era um complemento para o clube de ténis, porque como nós não temos o ténis, não tem uma área fechada que possa praticar nas épocas de inverno, é muito complicado para os alunos, porque na época de verão, se não tiver chuva, ainda consegue praticar, e depois na época de inverno tem que praticar. Se nós tivéssemos a possibilidade de ter campos de pádel, acho que conseguiríamos conciliar para a prática pádel, ténis, conseguirmos chamar mais praticantes.
Seguimos agora com o testemunho de Américo Paulo, que já ouvimos lá mais atrás no programa, e que agora vai falar enquanto presidente da União de Freguesias, enquanto presidente da Junta da União de Freguesias de Amarante. O autarca explica a pertinência que encontra em apoiar, na medida das possibilidades, esta coletividade, até porque é uma coletividade que aposta muito na formação.
O clube de ténis tem muitas dinâmicas, desde campeonatos, desde formação. Para nós, para mim, enquanto presidente da direção da União de Freguesias, os clubes que têm formação têm que ter um carinho especial, porque têm um papel aqui importante no desenvolvimento dos jovens, não é? O clube de ténis tem formação e para nós é um motivo para apoiarmos este género de clubes. O clube de ténis, claro que eu também tenho gosto pelo ténis, embora agora já não consigo correr atrás da bola. Quando jogo ténis na brincadeira é 1 metro quadrado, mas onde ainda acerto, ainda acerto.
Estamos a chegar ao final desta primeira hora do programa, mas ainda temos tempo para mais uma outra pergunta. Vou começar pelo fundador deste, ou aqui presente, Rui Canossa, para lhe perguntar: valeu a pena o esforço de criar esta coletividade?
Anabela, o nosso menino que nós vemos primeiro em gestação, depois nasce, vai crescendo e agora já é um senhor com 28 anos de idade e que tem um futuro risonho pela frente. Portanto, para um dos pais fundadores, ver o meu menino crescer é para mim um motivo de enorme satisfação. E ver que os valores básicos, essenciais, que é a formação, ver aquelas crianças pegar numa raquete, estarem ali, uns com mais jeito ou menos jeito, o que interessa é participarem e ver a alegria destas crianças e vê-los crescer física e psicologicamente, para mim, obviamente, que é uma satisfação enorme.
Valeu a pena. Treinador, uma palavra aos seus atletas. O que é que gostava de lhes dizer, muito rapidamente?
Que aqueles que já partiram, que já saíram do clube por questões de estudos, um muito obrigado, que ainda hoje mantemos muitas relações e voltam sempre que podem, voltam e fazem o seu treininho. Aqueles que estão ou que irão começar, que sempre estarei lá para dar o meu melhor, para mim, para eles, para o clube.
Presidente, a terminar, está na presidência há cerca de 20 anos. Quando chegar a altura de passar a pasta, tem ideia de que haverá quem lhe dê continuidade ao trabalho?
Enfim, espero que sim, mas de facto não identifico ninguém à minha volta com motivação para o fazer. E daí também a percepção que eu tenho e, no fundo, a autopressão que eu crio em mim mesmo de forma a manter-me à frente do clube, que nos orgulhamos de facto de ser um clube de formação, de facto, desportiva, de facto, com valores de dignidade, de desportivismo, de correção e de educação, que de facto vocês são convidados para lá irem e para ver que as coisas funcionam com dignidade, com alegria, mas com dignidade, e vale a pena, e que tudo aquilo que fazemos, e que temos instalações com qualidade para receber qualquer pessoa, embora pequenas, mas dignas, e portanto digamos, não posso jamais abandonar um trabalho que foi feito e que deve ser mantido. Portanto, quando surgir alguém ou uma equipa com um perfil, de facto, para assumir o clube e, portanto, me libertar desta missão, eu serei o primeiro entusiasta a apoiar. Entretanto, vamos garantindo que o clube continue a funcionar, pelo menos com a mesma dignidade.
Muito bem, muito obrigado aos três pela presença aqui nesta manhã de domingo. Votos das maiores felicidades.
Muito obrigado.
E que consigam, obviamente, realizar os vossos sonhos. Muito obrigada. Chegamos então ao fim desta primeira hora do A Nossa Terra. O programa volta daqui a nada, depois de um curto intervalo. Continua desse lado. Até já.